Você está ouvindo Sete Pontos.
Voltando aqui, a gente no intervalo não dá pra parar de falar, né? Tem dois comentários ali pra gente falar, um do Cássio e o outro do João. Já vamos falar. É, a gente tava comentando que parece que aumentaram os casos de obsessão. A gente vê nos terreiros, parece que todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Todo mundo quer fazer gira de cura, né? Todo mundo quer chamar Oxóssi, Jurema, fazer gira de cura. Sempre tem uma demanda pra trabalhar antes.
É, eu acho que o Covid fez o desencarne de muitas pessoas de supetão, né?
Uhum.
Eu imagino que... Imagine quantos espíritos estão vagando sem entender ainda o que aconteceu com eles.
Uhum.
Porque não se prepararam para o desencarne, né? Não se despediram dos seus. Não tiveram a oportunidade de saber o que eles tinham.
Sim.
Eu imagino que deve ter dado uma superlotação aí no astral de desesperados e... Imagine você não poder se despedir da tua família, né?
É. É.
E não poder ver. Então, eu acho que, sim, aumentaram as obsessões. E eu acho que aumentou também... A histeria mediúnica.
Que seria?
Que seria o médium descontrolado em busca de alguém que oriente.
Uhum.
É, o que acontece? Eu falo, parece um termo meio pesado, histeria mediúnica, mas é que tem um tipo de médium que ele vai no terreiro. E ele quer entrar na gira.
Uhum.
E aí ele precisa te mostrar que quer entrar na gira. Como é que ele te mostra? Tendo um ataque.
Sim.
Incorporando fora de hora, incorporando espírito desesperado.
Uhum.
Porque daí ele vai chamar atenção. Não acho isso que seja um erro. Porque ao longo dos meus anos de terreiro... Eu já vejo isso como uma característica.
Uhum.
É aquele médico que quer entrar na Umbanda, que ele não quer dizer que quer entrar na Umbanda e que ele precisa ser convidado.
Ah, entendi. Sério. Esperando o convite.
Esperando o convite. Como é que ele vai mostrar isso para você? Tendo uma incorporação atravessada, errada, fora de hora.
Ah, mas aí tá errado. Aí trabalha isso em si primeiro, né?
Mas acontece que a gente já tá acostumado, mas a gente já conhece esse tipo de médium.
Uhum.
Ele não está pronto para dizer, eu escolho ser um bandista. Mas ele precisa entender antes que ele é um necessitado.
Uhum.
Então ele se faz de necessitado para ser acolhido.
Entendi.
Tem um monte de coisinha que a gente vai pegando... Com os anos.
Experiência,
e
né?
Isso é uma coisa que eu já sei. Então, ela está incorporando em casa.
Uhum.
Um espírito inconsciente. Não existe isso.
Não existe.
Não existe inconsciência. Aos 40 anos de terreiro, eu nunca conheci um médium inconsciente. Então, eu não acredito na inconsciência. A não ser que me prove o contrário.
Uhum.
O que eu estava falando? Que era...
Que ele quer provar que ele precisa entrar fazendo incorporação em casa.
É. Esse indivíduo, ele quer mostrar para a família que ele quer um bando. Mesmo que isso não esteja claro na cabeça dele.
Uhum.
Então, são coisas que a gente vai pegando com o tempo.
Mas isso não é complicado, né, pro Pai de Santo? Imagina, ele vai trazer 4, 5 médiuns nessa histeria para dentro da gira até sentar, até organizar. É um trabalho duro.
Bom, eu sou uma pessoa muito clara, muito objetiva, papo reto, e às vezes até choco com isso. Mas eu falo pro médium, você quer entrar no terreiro.
Uhum.
Você está fazendo isso porque você quer entrar no terreiro. E pronto, e já manso, porque do mesmo jeito que eu falo, eu escuto.
Uhum.
Então, se ele tiver algum argumento para me dizer, que me prove que não é isso, a gente vai lidar.
Uhum.
Mas se você já mostre que conhece o quadro, facilita Sim. bastante para o dirigente.
Então está acontecendo dos dois lados. E quando a gente estava falando de obsessor, é importante falar que o obsessor não é necessariamente um ser das trevas. A gente não está falando... Tem também, mas a gente não está falando só desse. A gente está falando de pessoas que desencarnaram Sim. e que estão grudadas no seu familiar, às vezes.
Sim.
Né?
Sim.
Esse tipo de obsessão que a gente está vendo muito, que são basicamente, na verdade, espíritos sofredores.
Sim, espíritos sofredores. É Egum.
Uhum.
Podemos chamar de Egum. Que aí ele é mais abrangente porque pega os bonzinhos e os ruinzinhos.
E a Umbanda trabalha isso. Porque, assim, a gente fala muito que a Umbanda é meio pronto-socorro, né? Imagine, uma gira que tem 400 Sim. pessoas para atender.
Não, e depois é o seguinte, só vai para o terreiro depois que passou pelo médico, pelo psicólogo, uhum. pelo, né?
Uhum.
Aí quando tá com a corda no pescoço, aí vai para o terreiro,
vai pra lá.
Né? Então a gente pega sempre a coisa bem...
Já deu, gente. Né? É a última instância.
É a última instância.
Já tá na última instância. Mas como é que consegue trabalhar isso na Umbanda? Porque, assim, 400 pessoas, se tiverem 280 com um obsessor, como é que a Umbanda trabalha? Porque não dá tempo de você conversar com o obsessor, de você doutrinar, de você explicar, olha, meu filho, você morreu, Covid, deixa eu explicar. Então, daí o morcego, né, nada a ver, inclusive, essa história, mas enfim, como é que a Umbanda trabalha?
É, eu acho que o nosso trabalho é a corrente, né?
Uhum.
Um terreiro sem corrente, eu imagino que seja um terreiro mais fraco. No sentido de que a gente tem, dentro de uma corrente, pessoas que estão muito bem, pessoas que estão com dificuldade e que a gente está vibrando na mesma música, no mesmo solo, com a mesma energia, aí já existe uma troca de uhum. energia, né? A ideia é estarmos em corrente para nos estabilizarmos.
Uhum.
E eu acho que aí a gente já está trabalhando, a gente já está trabalhando a energia. A gente trabalhando a energia da pessoa, a gente consegue chegar no espírito.
Certo. Tem muita coisa que acontece que a gente não vê, né? Porque a gente tem a impressão de que
eu
você...
nem quero ver.
Ela não quer ver.
Eu
já viu,
ver.
Já viu. Quando, por falar isso, quando que parou de ver? Foi algum momento que você viu alguma coisa e falou, não quero mais, gente, obrigada?
Não, na verdade, eu acho que quando eu era criança, adolescente, eu via mais.
Uhum.
Eu digo assim, como é que eu não vejo? Esses dias eu estava no terreno e eu estava querendo muito resolver um problema na natureza, que é um problema de um buraco que a gente tinha dentro do terreno. Não vou falar disso porque é muito extenso,
uhum.
mas era um problema que eu tinha que resolver. E eu cheguei no terreno muito atacada com esse troço que eu preciso resolver para resolver. E eu sentei, era de tarde, não tinha ninguém no terreno. Eu deitei na segurança, botei minha cabeça encostada no chão. Fiquei ali por uns minutos e de repente eu vi. Eu vi uma luz, eu vi uns raios entrando. Eu acabei vendo seu junco verde do meu lado.
Ai,
aliás,
saravá
seu junco verde, porque me ajudou bastante. Já estamos em um uhum. processo.
Uhum.
Então, assim, não é que eu não veja.
Uhum.
Eu não tenho mais essa mediunidade como o principal para mim. Eu via quando era adolescente, eu via muito, e quando era criança eu via.
Uhum.
Mas acho que à medida que eu fui trabalhando com banda, eu fui tomando outros jeitos.
Uhum.
Então, não é a minha grande... o que marca em mim a vidência, para mim, é a audição mesmo.
Eu tenho a impressão também de que a espiritualidade não faz nada desnecessariamente, né? Assim, por que você quer me ver? Porque você não acredita em mim? Né? Tá, então vou me mostrar pra você acreditar e daí vamos trabalhar.
Eu acho que tem, né? Acho que passa por aí.
Ó, coisa do pra que ver? Você tá aqui, trabalha, sente, estamos trabalhando junto, não precisa ficar me mostrando o tempo todo. Acho que vai passando essas fases, né?
Eu acho que é por aí. Eu não preciso de prova nenhuma,
uhum.
né? Eu já tô. Eu tenho a minha fé, carrego ela no meu coração, assim, em todas as horas, e eu acredito, e sempre acredito, a princípio. Ah, sou eu, o senhor é a entidade? Se eu tenho fé, é a entidade.
Uhum, entendi.
Então...
Mas você já teve esses momentos, assim, de prova, de fé, que não que você tenha pedido, mas que você olhou e falou, nossa, isso aqui aconteceu. Histórias, histórias de terreiro que o João pediu.
Eu vou contar uma história bem bobinha, mas é que eu acho que mostra bem isso. Um dia no terreiro, chegou um rapaz e tirou uma médium de dentro do terreiro à força, a namorada. A namorada estava no terreiro, não admitiu. Inclusive, o João Lucas conhece toda a turma.
Uhum.
Ele era, não tinha nascido ainda, mas... E aí... Nossa, foi um negócio muito agressivo, assim, né?
Uhum.
De repente o cara chega lá, agarra a mulher, sai.
Mas ela era o médium da
ela
gira ou estava na
assistência?
Ah, médium da gira?
Da gira.
Oxi.
E o namorado não aceitou e foi lá um barraco e tal, e saiu. E o seu Caveirinha disse assim: eu vou esfregar lama na cara desse cara.
Uhum.
Foi. Uns dias depois, esse grupo foi para uma cachoeira.
Uhum.
O cara escorregou na cachoeira e veio de cara na cachoeira.
Uhum.
E engoliu terra e foi um... Então, é aí
isso.
Que a gente vê qual é a fé.
Uhum.
Né? A gente não precisa fazer nada. E não acho que as entidades vão fazer alguma coisa para prejudicar. Mas elas têm
mas
as malandragens dela.
Aham.
E dão a lição.
Aham. Que sensacional. Então é, né, gente? Então é. Então tem essas coisas mesmo. Ah, e histórias ao contrário? Porque a gente ouve muita história de cura, né? É, aliás, Camboná é sensacional, porque você senta ali e ouve tanta coisa, e ouve tanta história, aprende tanto com as entidades, com a história delas, e com a história de gente que volta. E é tão gratificante, né?
Eu acho que é o grande barato, né?
Uhum.
Você ter um retorno de uma consulta é uma das coisas que faz a gente continuar. Eu acho que tem muitos tipos de doença que a gente já tem um resultado bem, epilepsia, por exemplo. A gente tem 98% de resultado de que
é epilepsia.
Sério? Sim.
Tem doenças específicas que são mais propensas a curar com a Umbanda?
A epilepsia é uma que a gente tem muito resultado positivo.
Uhum.
Câncer, muitos a gente tem bons resultados, né?
Uhum.
E como me disse alguém esses dias, as doenças físicas são mais fáceis de lidar, porque elas você dá remédio.
Uhum.
Pior são as nas doenças internas, que essas não têm remédio.
Mas na Umbanda também tem esse acolhimento, né? Porque a gente ouve, não, obviamente não querendo falar mal de outras religiões, porque cada um, né, tem a sua crença, mas essa coisa de é castigo, né? Ah, é castigo, e é isso, e aceita, e não sei o quê. E na Umbanda tem muito aquilo do vamos rever, vamos mudar a atitude.
E não só rever,
trabalhar.
Vamos estar fortes para enfrentar.
Sim.
Eu acho que esse é que é a grande coisa.
Uhum.
A gente pode não ter resultado, mas a gente tem que dar estrutura para a pessoa, né?
Sim.
Para ela segurar a demanda que estava marcada para ela.
Uhum.
Eu acho que esse fortalecimento pessoal de cada um, essa autoconfiança e essa ajuda na autoestima, ela também é beneficiária para as curas, né?
Sim. Isso é sensacional. E sem julgamento, né? A pessoa chegou ali, tem fé e está pedindo ajuda, não vai perguntar qual é a sua crença, a sua raça, que religião você frequenta, o que, que você faz da vida, quanto dinheiro você tem, se você é uma boa pessoa, se você não é, enfim.
Dentro de uma corrente não cabe isso, né? Mas se a gente está todo mundo igual, todo mundo descalço, todo mundo né, uniformizado, inclusive, para não ter diferenças, né? Nem de social, nem de gênero. E nem de dificuldade.
É, porque na verdade a gente está sempre a encarnação é para isso, né? Para a gente aprender, para crescer, para vencer as demandas. Então é por aí. Ô mãe Lucília, e a continuação agora do Pai Maneco, né? Vamos falar da Camila, vamos falar do Tiago agora também, né? Tá com a Gira. Escolha também, né?
Escolha. E aprendizado também, né? Uhum. A importância de você ser espiritualizado, a importância de você olhar para o outro, a importância de você estender a mão quando a pessoa está precisando. É, eu acho que isso é raiz, né? Uhum. E eu acho que tá aí o João Lucas que está tocando o terreiro com o Léo. O Léo já é um fruto, né, do terreiro, já é uma segunda geração, não é primeira geração. Uhum. Quer dizer, o João Lucas já é terceira geração. É, e eu fico olhando lá no terreiro, né? As crianças que andam de um lado para o outro, eles são tão donos daquele terreno.
Sim.
Eles se apropriaram, eles se apropriam tão, de tanta força daquilo. Eu acho que a continuidade está aí, né?
Uhum.
Eu acho que a continuidade está na formação, na raiz, na educação. E eu acho que não vai parar nunca.
E isso é tão importante. Você falou que não é missão, não é vocação, mas quantas... O João é um exemplo disso, né? Que a gente já viu que ele, desde pequeno, há 3, 4 anos, que ele parou no meio da gira, deu uma comunicação e desde sempre a gente sabia que ele tinha essa...
É, e na verdade já estava sinalizado isso, porque eu lembro de uma conversa do Caboclo Folha Verde com o Pai Léo,
uhum.
onde o seu Folha Verde dizia para o Pai Léo que ele era só uma ponte, que nós, não era só ele, nós uhum. éramos pontes.
Uhum.
Não é, que não era para nós aquilo.
Uhum.
E tá aí, uma coisa já está...
Essa nova geração.
Já está rolando.
E a importância da gente trazer as crianças para dentro da Umbanda, né? Que também mudou.
É, porque são pessoas que se formam, né?
Uhum.
E se formarem com solidariedade,
sim,
serão grandes. Solidariedade é o que mais se fala dentro do terreiro.
Uhum.
E eu acho que essa é a grande lição.
Mas a gente tem um... Porque a gente falando da mudança da Umbanda de 40 anos atrás para agora, as crianças não iam no terreiro. Porque daí tinha gira de esquerda, então, mesmo que fosse...
Mas eu não gosto, né? Eu particularmente
é mesmo?
Não gosto. Eu não gosto de criança na gira.
Mas por quê? O que...
Porque eu não sei lidar com criança incorporada. Uma criança de 10 anos incorporada vai fazer o quê?
Entendi.
Você vai se consultar uma pessoa que foi assediada sexualmente com... Na minha gira não entro. Existem alguns dirigentes que aceitam,
uhum.
que gostam. Eu não gosto e não aceito.
Entendi.
E eu me dou esse privilégio de dizer não.
Uhum. Porque energeticamente você não
sabe. Não energeticamente, pessoalmente,
uhum.
eu não sei lidar. Então, uhum. o que eu não sei lidar, eu não vou arriscar com criança.
Entendi.
Existe. Eu só viro bi com mais de 13 anos. Na minha gira, só entra com mais de 15 anos e vai para engoma, não vai para corrente.
Certo.
Por uma dificuldade minha, é uma dificuldade minha. Quem quer, aceita. Eu não quero.
Entendi. Mas para trazê-las para assistência, para participar das correntes...
Para estar com a gente...
Sim.
Pode,
mas como médium...
Pode estar sempre. Como médium, não. E nem durante os trabalhos eu deixo que circulem dentro do terreno. Porque, sei lá, a gente está mexendo com ponteiro, a gente está mexendo com álcool, a gente está mexendo com algodão, a gente está mexendo com pessoas doentes, a gente está mexendo com pessoas com muitas dificuldades, agressivas, não é paranoica, é psicopatas, porque a gente lida com psicopata.
Sim,
né?
Sim, sim.
Então, me dou a esse privilégio, nesse luxo, essa indecência, vou até dizer assim,
uhum.
de não querer criança durante os trabalhos.
Uhum.
Quem sabe lidar? Eu já sou avó, já criei meus filhos, já tive o meu momento de criança. Agora eu realmente não entendo e não sei lidar.
Mas essa preocupação é uma preocupação prática. Eu confesso que eu também já tive esse incômodo de exatamente isso. Tem ponteira, tem fogo. Entidade, quantas vezes vai ali, ponteira, escapa.
Criança tem que ser criança, mas, né? No meu entender, criança tem que ser criança.
Uhum.
Acho bonitinho, eles de branco, de sainha, de guia, acho um amor. Só que eu não consigo entender, a gente atender, porque as demandas do terreiro são grandes.
Sim.
A gente atender com uma criança do lado para ouvir coisas que não pertencem a ela.
É.
Que elas não têm entendimento, cargas negativas, infelicidade.
Uhum.
Por que jogar para uma criança? Porque a criança vai ouvir, a criança vai sentir. Eu acho que ela tem direito de ser preservada disso.
Sensacional. Eu acho esse um pensamento lindo. Acho assim, que aí numa gíria de erê, receber o axé, né?
Comer
tomar
uma balinha e tal.
Uhum, ok.
Mas
trabalhar...
Não, e obrigar uma criança a ficar 4 horas
uhum.
em pé, cantando, batendo palma. Quando ela pode estar em casa, fazendo suas coisas, suas atividades. Sei lá. É um assunto...
Não.
É um assunto que eu já pensei muito e já conversei bastante sobre isso também. E eu prefiro que criança fique longe dos trabalhos umbandistas.
Tá certo. E teve alguma decisão que você precisou tomar, que você pensava de alguma forma, e as entidades... Você consulta as entidades também para perguntar quando você tomar alguma...
Na dúvida, sempre.
Uhum.
Na dúvida, sempre se pergunta para a entidade.
E já teve alguma coisa que você falou, vou fazer isso, a entidade falou, vai, não, não é por aí.
Ai, sei lá, não sei te dizer agora, assim, de momento. Eu acho que durante... Antes da pandemia, o Sete Ponteiras do Mar avisou a gente
uhum.
de que nós estaríamos num momento bem difícil e que nós iríamos fazer uma Umbanda sem paredes, né? Que realmente essa Umbanda aconteceu através da tecnologia. E, passado isso, ele me disse que as coisas não pararam ainda, que outras coisas virão.
Uhum.
Então, isso talvez seja uma coisa que... Está na minha cabeça, eu ainda não consegui entender isso
uhum.
e não consegui também elaborar nada a partir disso, mas de qualquer maneira é um aviso que ficou na minha cabeça.
Agora vai ficar na nossa também.
Se souber, me avisa.
É. Se alguém tiver alguma informação, por favor, nós estamos querendo agora. Mas é bem, bem interessante isso, como as entidades já nos preparam sempre, né? A gente é que não entende a mensagem, às vezes. Vamos lá para o nosso intervalo de novo. Não sei o que eu fiz agora, mas acho que eu já pulei mais um, Jonas.
É.
Ele só fala, já pulou mais um. Vamos para o intervalo, então, a gente já volta para conversar.
Você está ouvindo Sete Pontos.